Filipa Ribeiro, repórter do Observador, está neste momento a acompanhar a conferência de imprensa da Infraestruturas de Portugal, que está prestes a começar. Filipa Ribeiro.
Sim, boa tarde, Diogo. Já estamos aqui a aguardar pelo início da conferência. Agora fala António Laranjo, Presidente. Vamos ouvir.
Fazia o percurso de Lisboa-Braga com um veículo de conservação de catenária que se encontrava em direção às instalações de manutenção localizadas em Mangualde. Não posso deixar de começar por, como já o fiz anteriormente nos canais disponíveis, apresentar as condolências às famílias dos nossos trabalhadores que perderam a vida em consequência deste trágico acidente e desejar aos três que ainda se encontram, aos três feridos que ainda se encontram internados no hospital, um deles maquinista, um dos maquinistas do comboio pendular Alfa, a sua rápida recuperação. A informação que temos, de há pouco, do CDOS, é uma informação positiva, ou seja, mantém-se com a situação estável e a evoluir favoravelmente. Quero também, publicamente, agradecer o empenho e a rápida resposta dos meios de socorro no local, designadamente por parte da Proteção Civil, sob a responsabilidade do Presidente do Município de Soura. Iniciamos, desde logo, uma investigação interna ao acidente. E estamos a colaborar ativamente com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários no apuramento das causas e responsabilidades e agiremos em conformidade com as suas conclusões. A linha do Norte, em particular este troço, está equipada de sistemas tecnologicamente avançados, dotados de mecanismos modernos de segurança, o que infelizmente não impediu a ocorrência deste acidente. No entanto, foram divulgadas pela imprensa algumas conclusões do acidente que deram como principal causa a ultrapassagem de um sinal vermelho na marcha do veículo de manutenção. Neste momento, não nos devemos pronunciar sobre as causas do acidente, dado que o mesmo se encontra sob investigação, mas estando a ser veiculada nos órgãos de comunicação social, informação que não é correta relativamente ao não cumprimento por parte da IP das recomendações do SPIAF, emanadas em relatório para o incidente ocorrido em 2016, na estação Romarieiro, queremos nesta conferência de imprensa afirmar que a IP deu cumprimento a todas as recomendações emanadas por aquela entidade que se mostraram de implementação imediata e tem vindo a promover os procedimentos necessários para a execução das restantes, como iremos ver em seguida. Neste contexto, iremos explicar cada uma das recomendações do SPIAF, constantes no relatório que nos foi enviado em 2018. Ele é de 25 de julho de 2018 e foi-nos enviado em agosto de 2018. O que será feito detalhadamente pelos meus colegas aqui na mesa, o que vou passar de imediato à diretora de segurança da IP, doutora Luísa Garcia, que apresentará em pormenor o ponto de situação relativamente às recomendações feitas em 2018 por aquela entidade competente, também em articulação com o engenheiro Carlos Fernandes, que se pronunciará sobre um dos pontos em particular. Por isso, passada de imediato à doutora Luísa Garcia.
Obrigada. Muito boa tarde a todos. Relativamente às conclusões e às recomendações que constam no relatório do SPIAF do incidente de Romarieiro, cumpre-me dizer o seguinte: há recomendações desde o número 12 ao número 19, sendo que a 18 não é dirigida à IP, mas sim à Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, o IMT. Assim, naquelas que nos dizem respeito, a recomendação número 12, relativa à aptidão dos trabalhadores, devo dizer que todos os trabalhadores com funções de condução dos veículos motorizados especiais têm carta de maquinista, sendo que a IP neste âmbito, como uma nota, desde 17 a 19, são os dados já contabilizados dos nossos relatórios, administrou 18 mil horas de formação, o que dá uma média de 6 mil horas por ano aos nossos agentes de condução. Saliento ainda que o programa e os conteúdos de formação para a habilitação de condução destes veículos ferroviários, como é o caso dos VCCs, são estabelecidos ou estão estabelecidos num documento regulamentar do IMT com a designação de ICS 203 de 2014. Ainda que a IP é uma entidade certificada pelo IMT para as questões de formação, nomeadamente esta formação, sendo a verificação do conhecimento dos candidatos a maquinistas efetuado pelo IMT. O condutor do IMT, ou maquinista, peço desculpa, o condutor da VME, ou o maquinista, como se designa, é sempre acompanhado por outro trabalhador que tem a habilitação de maquinista, que é uma formação mais abrangente que de agente de acompanhamento, e é assegurado pela IP que é sempre um segundo maquinista que acompanha o primeiro. Relativamente à recomendação número 13, sobre tarefas em simultâneo durante a ação de condução, a IP assegura, e tem desde a data do incidente assegurado, que a tripulação não tem maquinista e agente de acompanhamento, o segundo maquinista, não têm outras tarefas incumbidas durante os períodos que estão em condução dos veículos. Esta regra foi proposta pela IP para que o IMT incluísse nas regras nacionais, no documento da ICS 203, de modo a que, de alguma forma, se tornem mais visíveis e públicas para todo o sistema ferroviário. Relativamente à recomendação número 14, a circulação e as condições de circulação do veículo, asseguramos que a IP sempre cumpriu e continua a cumprir todos os regulamentos e todas as regras estabelecidas na documentação e nos princípios e regras de segurança do sistema ferroviário, sendo que a expedição do veículo só é garantida a partir de uma estação quando todo o itinerário está livre, não existe qualquer veículo à frente desse veículo até à estação seguinte, que foi o caso de Roma Arieiro. Portanto, a IP, nessa data, assegurou o cantão livre, conforme a designação ferroviária que existe na regulamentação. Relativamente à recomendação número 15, que refere comunicações entre o veículo e o CCO, informamos que a IP, no final de 19, terminou com sucesso os testes à solução de comunicações e entre os veículos e os centros de comando da circulação, cujo plano de implementação sofreu um pequeno atraso devido à pandemia neste primeiro semestre do ano, mas que está nesta fase em curso a sua implementação. Eu vou saltar para a 17, deixando a 16 para um colega da mesa fazer a referência. Na 17, em que se refere comunicação e protocolos de comunicação entre as equipas de comando da circulação, as equipas do terreno e as equipas de condução dos veículos, a IP elaborou um procedimento novo, onde reviu todos os seus protocolos de comunicações, onde estabelece as regras de adequação e de atuação dos seus colaboradores. Estas regras estão traduzidas em documento da IP, do conhecimento da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária, são a base dos conteúdos de formação e que dão resposta à recomendação 17 e à recomendação número 19. É o mesmo procedimento e as mesmas ações de formação que dão resposta às duas recomendações. Elas, por si só, ligam-se. Como disse, a 18 é do âmbito do IMT e passaria a palavra ao Engenheiro Cássio Fernandes.
Muito boa tarde a todos. Portanto, cumpre-me a mim falar naquela que tem sido, porventura, a recomendação mais mencionada de todas estas recomendações, que tem a ver com o sistema Convel a bordo destes nossos veículos ferroviários. Eu, antes propriamente de vos prestar contas daquilo que é a execução desta recomendação, iria, a maior parte de vós, penso que nunca terá ouvido falar antes do que é o Convel e falar-vos um bocadinho do que é a tecnologia do Convel. O Convel é uma tecnologia da década de 80, que se pode dizer do ponto de vista técnico já ultrapassada, mas que continua a ser, em termos técnicos, também fiável e muito segura. O Convel baseia-se em duas componentes. Uma componente que viaja a bordo do comboio, portanto uma parte do equipamento está a bordo do comboio, de cada um dos comboios que circulam na rede, e uma outra parte está instalada na infraestrutura, ou seja, está instalada na linha por onde passa o comboio. Só com a coexistência destas duas partes da infraestrutura é que o convéu efetivamente funciona. A instalação de convéu em Portugal começou em 1993, na sequência de um grave acidente, houve a determinação de que Portugal iria avançar para a instalação de sinalização eletrónica e de convéu. Portanto, a sinalização eletrónica é aquilo que faz, no fundo, os comboios, permite aos comboios de forma automática moverem-se sobre a rede ferroviária, e o convéu é a tecnologia que permite proteger esses comboios de eventuais erros do maquinista. Por exemplo, uma passagem num sinal vermelho, ou, por exemplo, um troço em que um comboio não deve ultrapassar os 100 km/h e que esteja a mais de 100 km/h, o convéu substitui-se ao maquinista e trava ou abranda o veículo. Passados 27 anos, portanto, esta instalação começou em 1973, passados 27 anos, ainda não está concluída a instalação, quer da sinalização eletrónica, quer do convéu, em toda a rede nacional. Para ter uma ideia, efetivamente, da complexidade e de dimensão deste investimento que temos feito ao longo dos últimos anos. Temos cerca de 1.600 km da rede ferroviária nacional já com convéu e sinalização eletrónica instalada, portanto o convéu só pode existir quando há sinalização eletrónica instalada, e cerca de 950 km que ainda falta instalar o convéu. Temos nesta altura, também para dar uma ideia daquilo que está em movimento, da dimensão daquilo que nós estamos a executar nesta altura, estamos nesta altura com processos de instalação do convéu em algumas das principais linhas nacionais, daquelas que ainda não têm esta instalação, nomeadamente uma parte do Douro, nomeadamente toda a linha do Minho, que está também em fase de instalação de convéu e instalação eletrónica, e de parte da linha do Oeste. São três infraestruturas onde a Infraestruturas de Portugal está nesta altura a avançar com trabalhos no que diz respeito à instalação de sinalização eletrónica e de convéu. Nas outras linhas nacionais, ou nestas linhas que ainda não têm convéu, o nível de proteção é obviamente igualmente alto e a segurança é um valor primordial do Grupo IP, mas esta segurança baseia-se essencialmente no guarnecimento humano das estações e em procedimentos regulamentares que têm sempre que ser cumpridos e que protegem também a circulação do erro. Na Europa, a situação é muito semelhante à portuguesa. O que acontece é que há mais dois ou três países na Europa que têm uma tecnologia semelhante ao convéu, portanto fornecida pela Bombardier. Estou a falar da Suécia, estou a falar da Noruega, estou a falar da Bulgária. E todos os outros países têm tecnologias distintas, ou seja, tecnologias da mesma data, da década de 80, todas elas diferentes entre si, e todas elas constituem uma fronteira, uma barreira à livre circulação dos comboios entre os países. E cada país só pode comprar ao seu fornecedor, está limitado naquilo que podem ser as tecnologias que pode utilizar na sua rede, e a Comissão Europeia, há alguns anos atrás, no início dos anos 2000, lançou um novo padrão tecnológico que visa equipar todos os países com uma tecnologia equivalente, uma tecnologia aberta que possa ser fornecida por qualquer entidade que trabalhe e que tenha equipamento deste género certificado. Portanto, a situação é relativamente semelhante, os países estão a preparar-se, há países que já têm algumas instalações deste novo conceito, do ETCS, é assim que se chama o novo convéu europeu, o ETCS. Há países que, como nós, estão ainda a preparar e a lançar os primeiros projetos. Nós temos já um corredor, o corredor sul, que está a avançar com esta nova tecnologia, e estamos basicamente a preparar-nos para migrar para este novo sistema. Esta é a situação, portanto, estamos perante uma tecnologia que está relativamente ultrapassada, mas é a que nós temos instalada na rede e é com essa que nós temos que continuar a conviver nos próximos anos. Portanto, o que aconteceu foi que, quando a IP recebeu o relatório final relativamente ao acidente de Romarieiro, que já aqui foi mencionado, isto aconteceu em julho, agosto de 2018, imediatamente a empresa inscreveu no seu orçamento 19 e 20 verbas necessárias, suficientes para fazer este investimento. Cerca de 4 milhões de euros inscritos no ano 19 e 20 para fazer face a esta necessidade de investimento. A nossa tecnologia convéu é de patente proprietária da Bombardier e, portanto, a Infraestruturas de Portugal imediatamente entrou em contacto com a Bombardier no sentido de disponibilizar o sistema convéu também para estas unidades. Cerca de um mês depois, no início de de outubro, a Bombardier em resposta ao nosso pedido, e portanto estamos a falar de setembro. O relatório chega-nos em finais de julho e início de agosto. Em setembro fazemos já o pedido para que nos apresentem uma proposta para equipar estas nossas cerca de 50 veículos ferroviários. A resposta chega no início de outubro e é uma resposta em que vem com um pedido de bastantes elementos técnicos para que a Bombardier pudesse analisar o nosso pedido de proposta. A informação foi sendo remetida à Bombardier e cerca de uma semana depois, dia 11 de outubro, a Bombardier estava de posse de toda a informação necessária para preparar essa proposta. No dia 19 de outubro foi efetuada uma visita técnica às instalações do entroncamento, onde viram parte dos nossos veículos ferroviários para, no fundo, tomarem conhecimento daquilo que era a frota que teriam que equipar. A proposta, de facto, tardou. Houve duas recordatórias do lado da Infraestruturas de Portugal, uma a 7 de dezembro e outra a 16 de janeiro, solicitando novamente a entrega de uma proposta que viria a ser entregue no final de janeiro de 2019. E era uma proposta que nos mereceu reservas relativamente à sua execuibilidade técnica e à possibilidade de ser instalado em várias das nossas unidades ferroviárias. Portanto, quer nas funcionalidades que essa proposta apresentava, quer nas unidades que podia ser instalada, mereceu reservas da nossa direção de engenharia, no sentido de encontrar com elas uma solução simplificada que permitisse instalar rapidamente um sistema de proteção na nossa frota. Além dos contactos com estas várias empresas, que já vou detalhar as datas e quais foram as empresas, contactámos também outras empresas nacionais e parceiros tecnológicos, no sentido também de encontrar uma solução viável, técnica, que pudesse permitir avançar rapidamente com a instalação desta tecnologia de proteção na nossa frota. Fizemos um conjunto de contactos, como já vos disse. Contactámos a Ansaldo no dia 4 de abril, a Taurus no dia 19 de março, a Siemens no dia 19 de março, a Bombardier. Voltámos a contactar a Bombardier, desta vez na perspectiva de nos encontrarem uma solução mais simples, mas que pudessem disponibilizar e que pudesse equipar toda a nossa frota. Contactámos a Nomatec no dia 11 de abril, contactámos a Quantic Solutions no dia 10 de abril também e contratámos a Alstom no dia 21 de março. Portanto, dentro deste grupo de empresas estão as maiores empresas do mundo nesta área da sinalização ferroviária, e não há muitas no mundo. Eu diria que há 5, 6, nós contactámos seguramente 4, 5 das maiores empresas do mundo nesta área. Em maio de 2019 foi recebida a primeira proposta deste conjunto de contactos. A proposta foi apresentada pela Alstom, baseada num outro sistema de ATP, num outro sistema, digamos assim, de convel de outro país, diferente do nosso, e a avaliação feita pela nossa engenharia foi que não era viável nem compatível com o nosso sistema convel. Relembro que aquilo que venha a ser instalado na nossa frota de veículos ferroviários tem que ser compatível e tem que ter capacidade de ler aquilo que está na nossa infraestrutura, só assim é que o sistema pode funcionar. Em maio de 2019, a Bombardier informa que não tem condições para cumprir com a data apresentada para a apresentação de uma proposta válida e reitera essa incapacidade de engenho. Ou seja, o dono da patente, que não tinha entregue uma proposta, digamos assim, compatível e aceitável pelos nossos sistemas, vem nos dizer também que não teve ainda condições, nesta altura em junho, para nos apresentar uma proposta e pede adiamento. Em 25 de junho, a Quantic Solutions, uma empresa nacional, apresenta-nos uma proposta e uma estimativa de custos. Essa proposta tem insuficiências técnicas, mas tem a vantagem de ser, de facto, a primeira proposta técnica de forma global que é apresentada à Infraestruturas de Portugal. Em setembro de 2019, o consórcio formado pela Alstom e Nomad, portanto, duas das entidades que nós tínhamos contactado, vem-nos dizer, no início de setembro, que tinha uma proposta em preparação e que iria entregá-la no final de setembro. Do lado da Ansaldo e da Hitachi Rail, que era outra das duas empresas que nós também contactámos no sentido de nos apresentarem uma proposta para esta tecnologia, não houve qualquer apresentação nem manifestação de interesse de apresentação de qualquer proposta AIP. Em 14 de novembro de 2019, a Alstom Nomad, portanto o tal consórcio que nos tinha pedido mais tempo para apresentar a proposta, informa que, face aos elevados custos de desenvolvimento, não irá apresentar uma proposta técnica. Ou seja, face à dimensão da nossa frota, face à dimensão do investimento que teriam que desenvolver para preparar uma solução tecnológica para a nossa frota, informa-nos que não será capaz de apresentar uma proposta. Nesta altura, e só agora dá-vos conta do que é, isto é o que estava a passar com os veículos ferroviários da IP, há um conjunto de veículos que são os veículos da CP, da Medway e da TACAR, e que têm exatamente as mesmas necessidades dos nossos, ou seja, para que possam circular na nossa rede, precisam também desta tecnologia instalada. Todos os veículos que circulam atualmente em Portugal têm o Convel instalado, portanto não é problema para esses veículos, mas quando existe a necessidade de comprar novas locomotivas ou novos comboios, tem que ser instalado um sistema de Convel novo, digamos assim. E, na altura, a Bombardier, publicamente, neste não temos nenhum, digamos assim, nenhuma manifestação escrita, mas temos manifestação oral, digamos assim, numa conferência pública com vários operadores, que manifestou a impossibilidade de conseguir fornecer Convel para qualquer comboio novo que viesse para a nossa rede. Ou seja, teria capacidade para, no fundo, instalar Convel em frotas que já tinham sido certificadas e instaladas. Ou seja, se a CP comprasse uma locomotiva igual a uma das que já tinha, a Bombardier teria capacidade de fornecer, mas não teria capacidade de fornecer se fosse uma locomotiva nova. E, portanto, no fundo, os operadores ferroviários nacionais estão perante exatamente o mesmo problema que está em Infraestruturas de Portugal. Nesta altura, eles estão impossibilitados de adquirir material novo e colocá-lo em funcionamento na rede portuguesa, porque não há um fornecedor de Convel. Qual foi a alternativa que foi possível desenvolver de parte dos operadores? Foi, nós temos a nova tecnologia que é o ETCS e que é fornecida por qualquer, digamos assim, fornecedor certificado, mas para que essa tecnologia possa funcionar em Portugal é preciso construir um tradutor, aquilo que se designa um STM, é assim a designação desse tradutor, que acoplado à nova tecnologia permita ler o Convel. E portanto a solução porque optaram os operadores ferroviários, quer de mercadoria, quer de passageiros, é desenvolver esta, digamos, esta caixa interpretadora, e que com esta caixa as novas locomotivas podem virem com o ETCS instalado e assim funcionar. O problema é que o desenvolvimento deste interpretador é algo que nunca demorará menos de 2-3 anos, o protótipo, e depois tem que ser certificado, e depois tem que ser instalado, e depois tem que ser validado com o ETCS. E portanto, daí que a Infraestruturas de Portugal, não querendo ter que esperar, e isto para material novo é relativamente pacífico, um comboio demora 3-4 anos a ser entregue, portanto é possível avançar na evolução desta tecnologia, e quando o comboio estiver pronto, esta tecnologia estará também pronta e os dois poderão entrar em funcionamento simultâneo. A Infraestruturas de Portugal, como dissemos, tínhamos urgência, tínhamos emergência de ter uma solução mais rapidamente e, portanto, fizemos um contacto com mais uma empresa portuguesa, a Critical Software, uma empresa que soubemos que estava envolvida exatamente no desenvolvimento com os operadores ferroviários do STM, a quem convidámos a apresentar uma proposta para desenvolvimento de um protótipo da tal tecnologia mais simples que pudéssemos colocar nos nossos veículos ferroviários, que pudessem ler o Convel e que pudessem proteger qualquer erro dos nossos maquinistas. E este contacto teve sucesso. Isto é uma empresa portuguesa que está a trabalhar na Alemanha com os headquarters, com o quartel-general da Bombardier, nesta tecnologia. Está a trabalhar também com a Siemens na área do ETCS2 e, portanto, esta empresa conseguiu, cerca de 2 meses depois, apresentar-nos uma primeira proposta que nós considerámos robusta, sólida tecnicamente e credível do ponto de vista da aplicação. Essa proposta mereceu, do lado de Infraestruturas de Portugal, um conjunto de documentários técnicos, houve um conjunto de reuniões técnicas entre a nossa equipa de engenharia e a Critical, e no dia 22 de julho, portanto há cerca de uma semana e meia, antes do acidente, do fatídico acidente, foi-nos apresentada uma proposta final que nós achamos credível, sólida e com possibilidade de ser implementada na rede. Portanto, desde o dia 22 de julho, temos uma proposta de um fornecedor que finalmente nos dá segurança de poder avançar com alguma celeridade para a instalação desta tecnologia. Essa proposta pressupõe um período de cerca de 12 meses para o desenvolvimento e validação do protótipo e depois, a partir daí, a instalação em cada uma das nossas unidades. Será de adicionar também a este período o período de contratação, teremos que ver como é que podemos proceder de acordo com o CCP a esta contratação, mas temos agora um projeto, um produto que podemos, no fundo, basear um calendário e avançar com alguma segurança para a concretização. Portanto, concluía dizendo que, Começámos de imediato, a partir de agosto de 2018, a dar cumprimento também a esta recomendação do Gabinete de Investigação. Não é a mesma coisa, deixa-vos dar um exemplo que se percebe perfeitamente, não é a mesma coisa quando nós recebemos uma instrução para encerrar uma estrada e nós encerramos no próprio dia, ou quando recebemos uma instrução dizendo-nos que nós temos que construir uma estrada paralela àquela para substituir a primeira. Essa obviamente demora mais tempo que a primeira. Temos aqui um conjunto de recomendações que demos cumprimento imediato, eram matérias que pudemos dar execução praticamente imediata. Aqui tivemos uma situação muitíssimo complexa do ponto de vista técnico, é aquela também os operadores ferroviários nacionais estão a enfrentar, mas que, felizmente, passado este tempo, e infelizmente o tempo que demorou, temos uma solução e já a tínhamos antes do acidente, que poderemos começar, dentro de algum tempo, a instalar nas nossas unidades.
Ora bem, esta era, digamos, a primeira parte que tínhamos para esta conferência de imprensa. Naturalmente estamos abertos às questões que nos queiram colocar. Pedia-vos, naturalmente, que se identificassem com a questão que querem colocar.
Mariana Flor, da RTP. Em relação a esta questão da instalação do Convel neste tipo de veículos, esta recomendação foi-vos dada num relatório em 2018, na sequência de um acidente que ocorreu em 2016. Pergunto se era mesmo necessário existir este regulatório e esta recomendação para perceberem que era necessária a instalação de um Convel, tendo em conta que se os comboios tinham Convel, o porquê destas viaturas não terem. E pergunto também, elencaram aqui um conjunto de dificuldades entre 2018 e agora para conseguirem a instalação do Convel nestas viaturas, deste sistema nestas viaturas, mas afastam por completo que isto tenha também tido alguma relação com questões monetárias, ou seja, se existisse mesmo vontade, não teria sido possível fazê-lo com mais rapidez?
Ora bem, sem prejuízo de algum esclarecimento adicional que os meus colegas queiram prestar, as duas notas que refere. A primeira, relativamente a o que é que se passou até ao relatório de 2018, ao relatório final. Nós trabalhámos com a nossa entidade que reguladora, com o IMT, e fizemos, no fundo, este conjunto de sugestões que foram depois vertidas para o próprio relatório do SPIAF, ou seja, não estivemos parados, estivemos naturalmente a avaliar todas as situações. Agora, quando um incidente como aquele está sob investigação, temos que aguardar as conclusões que foram feitas pelo SPIAF e depois que nos foram comunicadas pelo IMT. Portanto, não estivemos parados, mas só podemos começar a trabalhar efetivamente, e recebemos o relatório do SPIAF em agosto, e no dia 11 de setembro, como acabámos de ver, foram tomadas as primeiras ações. 11 de setembro de 2018, foram tomadas as primeiras ações para validar aquilo que poderia ser a implementação do sistema Convel nos nossos VMEs, ou seja, nos nossos veículos de manutenção especiais. Segunda questão, não tem efetivamente nenhuma relação neste momento com as questões financeiras. A questão de ter que existir uma portaria de extensão de encargos ou qualquer outra autorização, essa acontece em 2016, 17, 18, 20, quando tiver que acontecer. Ou seja, esta verba que está inscrita no plano de atividades e orçamento da IP, quer em 2019, quer em 2020, são verbas que estão preparadas para serem, digamos, utilizadas assim que tivermos uma solução concreta, e obviamente essa solução, como em qualquer outra solução ou em qualquer outra despesa que tenhamos que fazer, ela é validada, dependendo dos montantes, é validada superiormente, mas não há, por isso é que ela está incerta já no próprio plano de atividades e orçamento. Portanto, não há nenhuma questão relativamente às matérias financeiras para a implementação de uma solução.
António Laranjo, Presidente da Infraestruturas
aqui
de Portugal.
Aqui haver a recusa por parte do Presidente da Infraestruturas de Portugal de que os custos tenham sido a principal razão para que o sistema Convel, este sistema que impede a colisão destes, que podia ter impedido a colisão destes dois veículos, fosse instalado nos veículos de manutenção. Filipa Ribeiro, fica o essencial desta conferência de imprensa.
Sim, Diogo, aqui questionaram a propósito da instalação do convelo, o porquê de demora, e agora também acabaram por questionar o porquê de tanto tempo para a notificação das famílias que perderam familiares das duas vítimas mortais do acidente de sexta-feira.
Muito bem, Filipa Ribeiro, a jornalista do Observador, que está em Almada, na sede da Infraestruturas de Portugal. Foi lá que, nos últimos minutos, na última meia hora, mais ou menos, os responsáveis da Infraestruturas de Portugal, a entidade que gera a ferrovia em Portugal, prestaram esclarecimentos sobre o que é que pode ter estado, no fundo, na origem do acidente de sexta-feira. Na verdade, sobre esse assunto foram adiantados muito poucos detalhes. Foi muito mais tempo desta conferência de imprensa dedicado à questão do sistema Convel. É o sistema que equipa os comboios de passageiros da CP, também os de mercadorias. É um sistema que poderia ter evitado este acidente.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.